Boa tarde, caros colegas. Boa semana a todos, presidente. E eu queria falar sobre dois assuntos que têm circundado meu gabinete e as minhas redes sociais nessa última semana. Primeira, com relação ao ICMS, né? Que é o aumento aí dessa taxa para alguns setores. E eu, como tenho uma das minhas principais bandeiras aqui, é diminuir o Estado, diminuir os custos e diminuir impostos e tributos. Por muitas vezes, aqui nessa casa, eu defendi rigorosamente pautas polêmicas do governo, como foi aquela, e eu defendo até hoje, com relação aos 10% para garantir os 10% de renda para os hospitais filantrópicos, que aqui era um projeto inconstitucional. E, com as galerias cheias, me posicionei e votei contra, porque eu sabia que o governador iria entrar com o Madin, e eu falei isso aqui. E o que aconteceu? Ele entrou com o Madin. Então, quando eu tenho certeza daquilo que eu estou defendendo, eu vou agarro com unhas e dentes. Não é questão de ser governo, não é questão de ser partido, e sim em prol da verdade e do que é certo e do que é melhor para Santa Catarina. Com relação ao ICMS, eu não critico o governador por alguns motivos, porque eu compreendo ele, porque ele tem um compromisso financeiro, ele precisa pagar dívidas. Um governo responsável, ele precisa pagar dívidas. E ele está fazendo isso. Então, eu até não critico pela medida de querer aumentar a arrecadação, até porque todos nós aqui temos nos colocado em favor de diminuir o ICMS, diminuir os impostos. Mas, infelizmente, nós temos que começar isso pela base. Eu me posicionei também, que fique claro, me posicionei contra essa medida do governo, espero que ele mantenha a isenção ou, no máximo, ele equalize com os estados vizinhos. Mas a gente precisa rever algumas situações. Todos nós aqui temos nos colocado como defensores de diminuição de impostos, né? Isso é muito popular, falar e dizer que tu quer diminuir impostos aqui e lá, porque realmente isso é importante, isso fomenta o mercado, né? Mas só que antes de a gente pensar em baixar impostos, e que nós devemos baixar também, nós temos que pensar em diminuir o Estado, diminuir o custo do Estado, desinchar a máquina pública, para daí você poder arrecadar menos, você arrecadando menos, você baixa os impostos efetivamente para todos. Mas, infelizmente, não é o que acontece, não é o que acontece aqui nessa casa. Isso tem sido a minha crítica, como, por exemplo, na questão do duodécimo. Era o momento da gente diminuir até 400 milhões do compromisso do Estado. Seria uma forma de diminuir a máquina pública. E nós aqui, né, não votei favorável, mas a maioria votou em desfavor do corte do duodécimo. Isso faz com que fique difícil a gente pensar em baixar impostos de forma efetiva. Aí todo mundo sobe aqui, ao mesmo tempo que não quer cortar, e fica aqui pedindo mais investimento aqui, mais obra lá, e isso também tem um custo e pesa para o Estado. Então fica aqui meus sinceros votos para que o governador volte atrás, que ele possa realmente rever essa situação dos ICMS, e porque é de fato, até pelo motivo que o secretário da Fazenda nos colocou, como se fosse uma forma de repente, diminuir o uso de agrotóxico, que, na minha opinião, é uma bobagem, porque já tem para quem o mercado, para quem não quer usar produtos com agrotóxicos. Então, não é o governo, não é o Estado que tem que ir lá e taxar e dizer o que o consumidor deve consumir. Esse seria meu primeiro tema. O segundo tema, eu lancei ontem, após uma lamentável reportagem que eu li sobre mais um aditivo para a ponte de 14 milhões sendo investido naquela ponte que não termina nunca. Eu, como membro da CPI, tenho acompanhado o descaso do Estado com relação a essa obra. Primeiramente, o descaso, e no momento em que era para ter uma manutenção de 24 horas em cima de uma ponte tão complexa, foi deixada de lado. 40 anos depois, o que aconteceu? Teve que fechar a ponte e começar a se pensar em manter ela para ela não cair. Isso, então, foi uma negligência de uma ponte tão complexa que precisa o tempo inteiro de supervisão e de manutenção. Depois de lá para cá, outra negligência. Os técnicos que deveriam arrumar a ponte e ter as condições, todas as condições técnicas para fazer esse serviço, aparentemente, deixam a desejar em vários quesitos. Até pela complexidade de se conseguir determinar o que, que tem que ser feito e o valor que vai ser gasto. Então, eles vão lá, fazem a obra por um valor, chega lá, não conseguem dar conta, pede um aditivo e assim vai, e assim tem sido. Difícil uma ponte tão complexa, com gastos exorbitantes, já chegando aí, provavelmente, à casa de 1 bilhão. E hoje nós estamos com essa situação. Mais um aditivo de 8 milhões, agora mais um aditivo de 14 milhões, e eu começo a me perguntar, até onde vai? Até onde vai mais aditivos? Para mim, a última informação que eu tive é que de 8 milhões terminaria a ponte, agora mais uma de 14. E eu tenho certeza, daqui a alguns meses nós vamos estar contemplando mais algum aditivo, porque essa ponte parece não terminar nunca. Terminamos a ponte? Ok. Será que ela tem um custo-benefício bom para o estado de Santa Catarina? Será que ela vai resolver o trânsito de Florianópolis? Nós temos que botar na conta, porque quem paga são os pagadores de impostos do estado inteiro. Será que aquele pagador de imposto lá do oeste, lá de Chapecó, quer a manutenção da ponte Hercílio Luz aqui? Só por patrimônio histórico? Vamos passar o compromisso, então, para a prefeitura de Florianópolis, que é o maior interessado? Ok, é uma ideia. Mas enquanto nós aqui formos fiscal de todo o dinheiro público do estado, nós temos que fazer essas perguntas e criticar e prever o custo-benefício desse investimento. Além disso, nós precisamos avaliar o quanto isso vai ser custoso daqui para frente também. Porque uma ponte que dessa complexidade, se não tiver uma manutenção periódica, como não foi feito 40 anos antes dela ser interditada, ela, daqui a alguns anos, nós vamos passar pelo mesmo processo de fechar a ponte novamente e ter que tratar ela e, de repente, gastar mais 1 bilhão de reais. Então, nós temos que ver realmente o custo-benefício. E nós temos que ter um plano B, porque senão nós vamos ficar aí aditivos, em cima de aditivos, em cima de aditivos. E parece radical, mas eu, de fato, lancei uma proposta que é um plano B. Alguns acharam um pouco radical, mas eu achei muito coerente, porque nós estancamos a gastança e, sim, podemos pensar em algo mais efetivo. Então, por isso, pode passar o vídeo da minha proposta e já fica aqui o meu bom dia a todos. E assim a gente resolve o problema da ponte Hercílio Luz.